Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Imagine por um instante que o tempo para. E você é convidado a entrar em uma outra dimensão. Uma dimensão onde o silêncio fala. Onde cada gesto simples guarda um segredo divino. Onde o ordinário se torna sagrado. Feche os olhos. Respire fundo e permita-se viver essa experiência.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Esse é o Senhor FM.
ZYV 649. Rádio Excelsior FM. 106.7 MHz.
Salvador, a sua sintonia é seu sobre
mim. Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Excelsior! 5:06. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é sexta-feira, 8 de maio, e vamos aos destaques do dia. Caso de pedofilia. Justiça prende polícia, deflagra uma investigação contra um estudante jornalista e fotógrafo que aliciava menores. E também você vai saber a previsão do tempo para este final de semana. Você acompanhou uma semana de instabilidade, de chuvas, mas logo mais você vai saber o que esperar desses próximos dias. E ainda, clínicas em Salvador são interditadas. E também clínicas de bronzeamento artificial aqui na capital, investigadas pela Polícia Civil. E no segundo bloco tem também entrevista. Nós vamos conversar com o especialista, o Dr. Pedro. Ele que é advogado e vai nos contar como aproveitar os leilões imobiliários para comprar um apartamento em um precinho melhor. É oportunidade, é investigação, é política, é tudo o que você precisa saber. É notícia começando a partir de agora.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5 horas e 8 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran e vou fazer companhia a você até as 6 da tarde com muita informação, tudo aquilo que você precisa saber para encerrar a sua sexta-feira, para encerrar a sua semana muito bem informado. Vamos juntos até 6 da tarde, estou esperando a sua mensagem aqui no nosso chat do YouTube. Mande sua participação, colabore com a gente também. E claro, já faço pedido para você se inscrever no nosso canal, não deixar de perder nenhum de nossos programas. E também para você mandar essa live para outras pessoas, compartilhar, ativar o sininho, estar presente no nosso canal do YouTube Rádio Excélsio da Bahia. Além, claro, de nossas redes sociais, a Rádio Excélsio no Instagram, a Cardeal FM, também arroba Cardeal FM, e eu, João Tran, arroba João Tran, com dois M's no final. Espero também sua mensagem. Mas vamos seguir sem mais delongas para as principais informações do dia. A Operação Skincare foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta sexta-feira e cumpriu mandados judiciais em 6 clínicas de estética, localizadas em Salvador e na região metropolitana. Os estabelecimentos também funcionavam como espaços de bronzeamento artificial, com uso de máquinas proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que os equipamentos utilizados ofereciam riscos à saúde e podem provocar até mesmo, minha gente, câncer de pele. A ação é conduzida pela Delegacia de Defesa do Consumidor, a DECOM. O inquérito apura ainda a exposição de clientes a situações de risco, com possibilidade de lesões na pele. Importante, né, minha gente, a gente se cuidar. Tanto fala, né, de skincare, como comentou, ou seja, os cuidados com a pele. E isso perpassa também, gente, por uma adoração à beleza, à estética, que chega assim a ser doentia com pessoas se expondo à possibilidade de câncer de pele. A ação teve como alvo clínicas de estética, espaços de bronzeamento artificial. Imagine, minha gente, se a gente já recebeu até mesmo dermatologistas aqui no nosso Notícia comentando sobre os riscos da exposição aos raios de sol, o bronzeamento natural. Imagine aquele bronzeamento artificial promovido por clínicas clandestinas. Tem que ter todo cuidado, nosso corpo é o nosso maior templo sagrado, né, minha gente? Mas vamos seguir com mais informações, porque além dessa atividade realizada com a nossa saúde, detendo essas clínicas, parando as atividades dessas clínicas que utilizavam equipamentos contraindicados pela Anvisa, a Anvisa também determinou o recolhimento de produtos de lava-louças, que são os detergentes, sabão líquidos para roupas e desinfetantes da marca conhecida, famosa, IP. De todos os lotes, minha gente, preste atenção, com numeração final número 1. Então, todos os lotes com numeração final número 1. Alô, você comprou no supermercado o IP, vá lá conferir, se não termina com o número 1. Esses itens foram fabricados pela empresa química Amparo, na unidade localizada em Amparo, no interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, a medida inclui a suspensão da fabricação, a comercialização, distribuição e uso dos produtos. Ou seja, você que tem esse produto, não utilize mais. A decisão foi tomada a partir da avaliação técnica de risco sanitário conduzido pela Anvisa, após inspeção conjunta na última semana. Durante a inspeção foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas no sistema de garantia de qualidade, produção e controle também dessa qualidade. De acordo com a Anvisa, quem tem em casa esses lotes dos produtos deve suspender imediatamente o uso e também entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa. Preste atenção, tem sido noticiado, inclusive, uma dificuldade nesse serviço de atendimento ao consumidor, nos atendimentos deste número, mas logo atrás, quando você vê o rótulo, quando você olhar lá o número de fabricação e tiver o número 1, entre em contato com o SAC da IP, pedindo, relatando a situação, pedindo novas orientações. O SAC do IP tem disponível na internet e também no próprio rótulo também do serviço. Vamos seguir com mais informações, minha gente, porque são 5 horas e 13 minutos e o que não falta é o que falar aqui nesse nosso É Notícia dessa sexta-feira. Até porque, minha gente, hoje também foi uma data de sessão solene na nossa Assembleia Legislativa da Bahia. A jornalista Astrid Fontenelle, recebeu o título de cidadão baiana. Durante seu discurso, ela falou que não está aqui de passagem. Vamos acompanhar o que mais afirmou a jornalista Astrid Fontenelle ao receber o título de cidadão baiana nesta sexta-feira.
Inclusive, deu amadurecer para estar aqui. Eu venho nessa Bahia desde os meus 16 anos, sabe? Aquela primeira viagem de carro para Porto Seguro, saída de São Paulo, cheque. Acho que a primeira cidade que eu me apaixonei foi quando eu fui de ônibus para o Ceará e o ônibus quebrou em Xique-Xique, na estrada, claro. E eu entrei na cidade e eu achei chiquérrimo, Xique-Xique. E eu tenho tantas lembranças, são tantas coisas. E aí tem o carnaval, que acho que é o meu... É o que me colocou aqui. Acho que sem dúvida nenhuma foi o carnaval. O quanto eu pude mostrar a minha paixão pela Bahia. Então, a lista é grande, assim, de fatos, eventos, historinhas. É contar a minha família, que aí é o coroa, né? É ter um marido, é ter esse filho baiano maravilhoso. Aliás, ele é o único baiano da família, tá? Porque Fausto nasceu em São Paulo. De verdade, tô bem emocionada mesmo, porque para mim é uma celebração de uma coisa que eu sei que posso ser, eu sei que tenho, eu sei a minha verdade com relação ao meu sentimento com o Estado, com o povo daqui. Não é uma coisa que eu estou aqui de passagem, e é uma coisa que me veio através da arte, né? Porque realmente acho que o carnaval, a minha cobertura do carnaval, me colocou num lugar muito especial no coração do baiano, e não só do baiano, né? Daquele turista que vem para aqui e que é apaixonado, tanto quanto eu, pela Bahia e pelo carnaval. Eu já não faço esse carnaval há muito mais tempo do que fiz, e até hoje, que saudade que eu tenho de você no carnaval.
Astrid, jornalista, recebendo o título de cidadã baiana na nossa Assembleia Legislativa da Bahia. Informação importante agora da política, já que a gente estava na Alba, vamos agora para a Prefeitura de Salvador. Desde agosto de 2023, Adriana Coelho Correia ocupa o cargo de assessora especial da presidência da empresa Salvador Turismo, a Saltur. Nesta sexta-feira, o Ministério Público do Estado da Bahia expediu uma recomendação em que pede ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, e ao presidente da Saltur, Isaac Edton, que promovam o desligamento de Adriana do cargo comissionado. O motivo do pedido do Ministério Público é que Adriana é filha do secretário da Casa Civil, Luiz Carreira. No entendimento do órgão ministerial, a nomeação da advogada para o cargo de assessora configura nepotismo. O ato foi publicado no Diário Oficial da Justiça. O salário de Adriana é de cerca de R$24 mil mensais, após descontos, a remuneração líquida é de R$18 mil mensais. Se confirmado a denúncia do Ministério Público da Bahia, esse pedido, R$18 mil mensais por ser filho, né, de alguém com influência na política. Felizmente, a gente acompanha casos similares como esse no nosso noticiário, não só aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil. Nepotismo, caso confirmado, claro, a gente vai acompanhar todo o desdobramento judicial. É um dos problemas que a gente acompanha na história do nosso país, não só agora, atualmente, mas é algo histórico enraizado junto com o patriarcado, com essa herança de um grupo, uma bolha favorecida que domina os principais cargos e as benesses também da política, né? A gente vai acompanhar outros desdobramentos deste caso. As chuvas intensas, rajadas de ventos, raios e trovoadas que marcaram a semana aqui em Salvador devem também marcar os próximos dias. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, no entanto, essas condições climáticas devem dar uma amenizada, mas seguem sim com um cenário de instabilidade climática. As temperaturas na capital baiana devem variar entre 23 e 32 graus neste final de semana. No sábado, a atuação de um cavado próximo da costa, associados aos ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico, deve deixar o céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas. Temperaturas entre 23 e 31 graus. Já no domingo, a atuação de um cavado próximo da costa, associado aos ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico, deve deixar o céu claro ou parcialmente nublado, com chuvas fracas. A temperatura deve variar entre 24 e 32 graus. PL da Dosimetria, essa novela. Nessa sexta-feira, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, anunciou o encerramento desse capítulo na história da tramitação, que foi para o Congresso Nacional, foi do Congresso Nacional, perdão, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar. Ele sancionou com vetos e agora retornou para o Congresso. O Congresso derrubou, o presidente Lula não sancionou e dessa vez, como caducou, né, o período que ele tinha para sancionar, o presidente do Senado promulgou a lei da dosimetria, como é uma de suas atribuições legais, dentro da possibilidade legal que o cabe, ele assim o fez. A nova regra permite a redução da pena das pessoas condenadas por envolvimento nos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 2021. A lei também beneficia condenados pela tentativa de golpe do Estado, a exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E na época, o Supremo Tribunal Federal condenou, a mais de 27 anos de prisão. A lei da dosimetria já está em vigor. Agora cabe à defesa de cada condenado acionar a justiça, solicitar a revisão das penas e aí sim a gente vai entender como é que cada um desses nomes vão ter as suas penas revistas e aplicadas a este cenário dessa nova lei. Ou seja, vamos acompanhar mais uma novela agora no setor jurídico, né? No setor do judiciário. Esses julgamentos que já aconteceram, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, 27 anos de prisão, vai passar agora por uma revisão com base nessa lei, caso a defesa por assim entenda. E todo esse cenário de polarização que a gente acompanhou na justiça, que a gente acompanha na política, ganha mais um capítulo em um ano eleitoral. O chamado PL da dosimetria foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, mas foi vetado pelo presidente Lula. No entanto, o veto do chefe do Palácio do Planalto foi derrubado pelo Congresso Nacional e agora Davi Alcolumbre assinou, segundo ele, com base no no entendimento e na prerrogativa do seu cargo. Com a publicação, ainda na nota do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o texto passa a integrar o ordenamento jurídico nacional, conforme foi aprovado pelo Congresso. Falando ainda dessas movimentações da extrema-direita, essa semana foi pautada, minha gente, em grandes debates relacionados também ao caso de Ciro Nogueira. Ele foi um dos alvos da Operação Compliance Zero, o primeiro grande político, podemos assim dizer, em atuação, um dos principais articuladores da política. Ele é senador, já foi ministro da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e também, além disso, ele é o presidente do PP, partido que está fazendo federação, PP União Brasil. Então é um dos maiores partidos do país e ele é presidente de um dos lados dessa federação que vai se formando. Um grande passo da Polícia Federal nessas articulações relacionadas a Daniel Borcaro. Contou, inclusive, com apoio, com destaque pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se diz feliz pela Polícia Federal, os trabalhos da Polícia Federal, autônoma, independente, durante a sua gestão. A gente já vai com a repercussão desse caso. Mas antes, vamos à nossa agenda cultural desse final de semana. A gente falou de previsão do tempo, que vai abrir em alguns momentos, igual essa sexta-feira, que teve esse momento de sol, momento de chuva. Agora vamos ver o que a gente pode fazer nesse final de semana. Eduardo Azaf está aqui com a gente.
Oi, eu sou Eduardo Andrade. Se você não sabe o que fazer nesse final de semana, fica ligadinho, porque nossa agenda cultural está no ar. E se nesse Dia das Mães você levasse a sua mãe para o teatro? Do dia 9 a 10 de maio, o Teatro Sesc Casa do Comércio vai estar em cartaz com a peça O Filho, de Florian Zelen. A trama envolve o jovem Nicolas, de 16 anos, que está passando por uma depressão profunda, e a peça se discorre com a tentativa dele reencontrar ânimo de vida. Se eu fosse você, eu não perdi essa por nada. Se você gosta de festa junina, com certeza você vai gostar dessa dica. O cantor Jal deu início à sua temporada de São João, tendo um especial Pôr do Sol do Jal dedicado aos festejos juninos. Ele acontece nesse sábado, dia 9 de maio, na Chácara Baluarte, além de ter participação de Mestrinho e Ademário Cui. A multiartista Luci Alves desembarca aqui na Caixa Cultural, no centro de Salvador, com um show muito especial, que mistura forró, pop e ritmos regionais. Todos presentes nos seus mais novos projetos, o Perigosíssima e o Chama. Além de tudo, ela vai tocar violino e sanfona, instrumento que já é sua marca registrada. O evento acontece do dia 8 ao dia 10 de maio e os ingressos variam de 15 a 30 reais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E para mais vídeos como esse, é só seguir a Cardeal FM.
Eduardo Andrade com a gente, corrigindo o sobrenome do nosso querido colega, ele que está toda sexta-feira no Instagram da Cardeal FM. Você pode acompanhar também todas as sextas-feiras a agenda cultural e, claro, seguir nossas redes sociais, Cardeal FM, também nossa rádio, sempre com ótimas programações e ligada mais ao setor cultural também. Vamos seguir com mais informações dessa sexta-feira. Informação importante agora também, viu? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, por meio do novo PAC, contratou uma empresa para realizar serviços emergenciais de requalificação da Igreja e Convento de São Francisco, conhecido como a nossa Igreja do Ouro, conhecido como a nossa Igreja do Ouro, histórico de Salvador, no Centro Histórico de Salvador, a gente segue o fechado público, a gente segue o fechado desabamento de parte do teto, ocorrido em fevereiro de 2025, ocorrido em fevereiro de 2025, resultou na morte de uma turista, resultou na morte de uma turista ferida, deixou 35 pessoas feridas. A contratação agora vem para garantir essa revitalização, nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, segundo o documento, o contrato foi firmado por R$1.800.000 para esta reconstrução, por meio de dispensa de licitação. A empresa selecionada foi a Mellen Construções LTDA, cuja atividade principal registrada é, claro, construção de edifícios. A gente espera que seja um capítulo nessa história que seja encerrado, né? Que a revitalização aconteça e que finalmente essa igreja possa, esse um dos principais cartões postais, possa ser reaberto, assim como todas as outras que são interditadas, representando sim também risco na população, e que a gente sempre reforça os pedidos de ajuda, inclusive para a nossa aqui Igreja da Sagrada Família, nosso grupo aqui da Rádio Excelsior. Vamos seguir com mais informações. Um jogador do Esporte Clube Bahia expôs como agiu o fotógrafo Danley Souza Lessa, de 26 anos. Ele é investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O suspeito foi preso em flagrante na última terça-feira em Salvador por armazenar pornografia infantil. Em áudio, o atleta que optou pelo anonimato detalhou como funcionavam modus operandi do suspeito. Segundo relatou o atleta, Danley se aproximava dos jogadores, solicitava fotos íntimas utilizando o recurso de visualização única no WhatsApp. Em alguns casos, o fotógrafo chegava a oferecer dinheiro pelas imagens. O caso ganhou tração após o próprio clube formalizar a denúncia às autoridades, identificando o comportamento suspeito dentro do próprio clube, minha gente. O suspeito foi preso por pornografia infantil na última terça-feira. Que caso amedrontador, minha gente. Mas que bom que a polícia agiu diante desta questão. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, sancionou uma lei que obriga as empresas de aplicativo como Uber, iFood e 99 a disponibilizarem serviços de atendimento ao cliente, ou seja, um saque por telefone ou então atendimento online na capital baiana. É sempre muito difícil a gente conseguir contato com as empresas, até os próprios motoristas relatam também situações como essa. Então essa lei foi sancionada, vamos percebendo como é que ela vai ser aplicada também. Como eu comentei, minha gente, sobre o caso de Ciro Nogueira, ele é um dos principais nomes da direita e também é tido pelo próprio Flávio, mesmo após a operação, como um dos principais nomes, um vice ideal para a sua candidatura. A fala chamou atenção por ter ocorrido em meio a esse debate sobre o Compliance Zero, operação que atingiu Ciro Nogueira. Vamos ouvir a fala de Flávio Bolsonaro.
Seria vice. Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira, né, já publicamente manifestou essa vontade. Né, e com relação a vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo e eu acho que tem todas as credenciais para ser o Ciro, mas isso é uma decisão que se toma muito mais na frente. Né? Aí depende da composição partidária, né, depende do perfil que a gente está buscando. Agora, o perfil do Ciro é um bom perfil. É nordestino, é de um partido grande e forte. Tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, que é um nome que está, hoje é o nome que está colocado.
A Secretaria de Mobilidade Urbana informou na manhã desta sexta-feira que a partir deste sábado, moradores das regiões do Trobogi e de Canabrava contarão com duas novas linhas de ônibus. A medida amplia a integração com a estação Flamboyant e reforça o atendimento do transporte público nos bairros. A linha 1353 está agora iniciando a sua operação, sendo um retorno, inclusive, ao bairro. O itinerário seguirá pelas ruas Procurador Nelson Castro. Em dias úteis, essas duas linhas realizará 53 viagens, com operação das 5 até as 8h30 da noite. Aos sábados serão 22 viagens, enquanto aos domingos a operação contará com 14 viagens. Durante a semana, no horário de pico em especial, o intervalo médio será de 10 minutos a cada operação. Vamos para o intervalo, minha gente. Logo mais voltamos com entrevista aqui no É Notícia, falando sobre a oportunidade para compra de imóveis. É já aqui no nosso Notícia. Vamos ao som, inclusive, sextou, né, minha gente? Ao som de Bob Marley. A gente volta já.
E apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
É o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Alô, alô, torcedor brasileiro! Você já sabe, futebol é aqui, ó! Neste sábado tem bola rolando aqui na sua Excelsior da Bahia, 106.7, a partir das 17h, futebol em dose dupla. Vitória! Primeiro jogo, Fluminense e Vitória, direto do Maracanã a partir das 17h, com Toninho Positivo, Paulo Viana, Matheus Santos e Evilásio Fonseca. Mas a bola não para de rolar. Às 21 horas é a vez do Tricolor de Aço encarar o Cruzeiro. Bahia e Cruzeiro, direto da Arena Fonte Nova. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz, J. Bispo e Evilásio Fonseca. É sabadão com muito futebol nas ondas da rádio que o Brasil gosta de ouvir. E você já sabe, equipe de esportes de olho na bola tem o comando de Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5 horas e 41 minutos, estamos de volta do intervalo, mandando um abraço aqui pro pessoal do chat também, Hernani Pacheco, desejou um bom final de semana pra gente, igualmente, pra toda a nossa audiência, mas fica conosco que até 18h nós temos informação, viu? Depois tá liberado, você está. Agora nós temos um papo muito importante, uma oportunidade também que muitas vezes a gente não conhece sobre. Dr. Pedro Salles, advogado, está aqui com a gente para falar sobre os leilões imobiliários. Doutor, seja muito bem-vindo ao nossa notícia.
Obrigado, João. Uma boa noite. Boa noite também para toda a audiência, para vocês que me escutam. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouco sobre leilão.
Maravilha, esse mercado que muitas vezes a gente não tem nem noção de que ele existe. Então quem tiver dúvidas, quiser conhecer mais, pode mandar no nosso chat aqui também do YouTube para saber mais sobre isso, mas quero entender primeiro como é que funciona essa possibilidade de comprar imóveis via leilão e se há uma chance de economizar também a partir dessa modalidade de compra.
Olha, João, na verdade, o grande atrativo dos leilões imobiliários, e esse é um assunto que está em voga, é um assunto que eu brinco dizendo até que é um assunto sexy, né, que as pessoas se atraem por esse assunto. O grande motivo disso tudo é justamente a possibilidade de se comprar imóveis com desconto, né? Então, essa é a grande atratividade dos leilões, porque se fosse para pagar o mesmo valor que se paga no mercado, não teria por que olhar para isso, né? Olhar para esse instrumento, para essa possibilidade de aquisição de imóveis que são os leilões imobiliários. E para participar desses leilões, eu acho que o primeiro ponto é o preparo, né? O conhecimento sobre o assunto, é procurar entender um pouco como é que funciona, ou estar cercado de profissionais, né, que tenham conhecimento sobre a área, porque é algo que não é extremamente complexo, algo inviável, muito difícil de se fazer, não. Mas é preciso ter um cuidado, é preciso ter a preocupação com a análise dos riscos jurídicos, das questões mercadológicas também, mas tendo esse conhecimento básico ou estando com profissionais que tenham esse conhecimento, é algo que qualquer pessoa pode fazer, né? Os portais aí dos leiloeiros estão disponíveis para quem tiver interesse em se habilitar nesses portais, procurar entender sobre os leilões, nos próprios bancos também, né? Se a gente estiver falando de leilões extrajudiciais, que são os leilões dos bancos, na sua maioria, é possível também se cadastrar nos próprios portais, principalmente da Caixa Econômica, que é o maior deles, né, nesse mercado.
E você comentou que é o assunto do momento, que tem aumentado cada vez mais o debate sobre isso, as oportunidades. E por que que eles cresceram tanto nos últimos tempos? É uma maior oferta de apartamento, uma maior popularização? O que está acontecendo que está permitindo, inclusive, a gente ter esse papo de algo que eu, há alguns meses atrás, nem sabia que existia, para ser sincero. Achava que era algo utópico, algo para investidores, por exemplo. E agora vejo que é uma possibilidade de pessoas reais, como eu ou outras pessoas que estão nos ouvindo, também participar dessa modalidade.
Bom, eu atribuo essa maior popularização do assunto a dois fatores. Primeiro é que, de fato, existe mais oferta de imóveis, porque a cada ano esses números aumentam, né? Muito em razão da taxa de juros ainda está alta, a Selic, né? E os juros dos financiamentos no geral. Então, as pessoas entram, né, em uma dificuldade de adimplir com seus contratos de financiamento. Então, isso faz com que, havendo inadimplência, sejam mais imóveis retomados pelos bancos, pelas instituições financeiras, e aconteçam, portanto, mais leilões desses imóveis, trazendo de volta ao mercado esses ativos aí por conta da inadimplência, né, que foram retomados. E da mesma forma nos leilões judiciais, né? O leilão é sempre um instrumento para saldar uma dívida, né? Então, seja o leilão extrajudicial do banco, que é feito sem precisar de um processo judicial, tudo via cartório, é justamente para resolver um problema de inadimplência num contrato de financiamento, seja nos leilões judiciais, né, que na verdade decorre também de alguma dívida reconhecida judicialmente, e o leilão entra como instrumento para trazer liquidez, para trazer dinheiro para esse processo, para saldar a dívida. Então, esse é o primeiro fator. A crise financeira, os problemas econômicos, faz com que aumente a inadimplência e mais imóveis sejam levados a leilão. E o segundo ponto é justamente um trabalho que eu contribuo, e falando aqui de maneira muito humilde, com uma parcela muito pequena disso, mas tem outras pessoas também falando mais sobre leilões na internet, enfim, pessoas que estão difundindo o conhecimento a respeito dos leilões.
Pois é, minha gente, são 5 horas e 46 minutos para você que está chegando agora no nosso papo. Nós estamos conversando com o Dr. Pedro Salles, ele que é advogado e está nos ajudando a entender sobre esse mercado dos leilões imobiliários, para ter uma oportunidade também de olhar para você que está querendo comprar um imóvel para esse outro mercado que normalmente não é tão comum, a gente não tinha tanto esse hábito, mas como o Dr. Pedro muito bem comentou, é um mercado que está crescendo, uma oportunidade que está se popularizando. Agora, como está se popularizando, muita gente de primeira viagem também está chegando. Doutor Pedro, qual é que você percebe ser os maiores erros de quem está chegando, é iniciante nesse espaço dos leilões?
Bom, o primeiro alerta que eu faço aqui é para que as pessoas se certifiquem se realmente estão ali analisando imóveis e leiloeiros que sejam sérios, que realmente estejam registrados em uma junta comercial, porque essa é uma exigência legal. Para a pessoa ser leiloeiro e poder atuar nesse mercado, ela precisa estar matriculada em uma junta comercial. Não precisa ser necessariamente a do seu próprio estado, pode ser uma junta em qualquer estado da federação. Mas esse é o primeiro ponto por uma questão de segurança, porque como é um mercado que oferece margens muito interessantes e possibilidades de lucro também para quem é investidor nesse mercado, aí acontece também muito golpe, né? Então isso é um ponto que desperta um certo receio. E isso tem que acontecer mesmo, as pessoas têm que ter esse receio, têm que procurar saber se de fato estão olhando ali uma oportunidade séria, real. E aí a principal dica é olhar nos sites das juntas comerciais se aquele leiloeiro que você está ali analisando o imóvel, ele de fato está matriculado ali naquela junta comercial, e olhar na lista dos leiloeiros qual é o site, né, daquele leiloeiro para você confirmar que está no site correto. Ou se não tiver o site, tem um contato ali do leiloeiro, entrar em contato para saber qual é o site verdadeiro. Enfim, cuidados básicos que a gente tem que ter com leilão e com tudo que a gente faz hoje na vida, sobretudo
com
na
certeza.
Internet.
Né? Então, hoje em dia, todo cuidado é pouco, né?
Com certeza, com certeza.
Ainda mais segundo, com internet, informação, mas pode seguir.
Sem dúvida. E a segunda orientação, a segunda dica é, de fato, procurar aprimorar os conhecimentos sobre esse tema, né? Sobre esse assunto, para poder fazer de maneira muito segura uma análise jurídica, saber se aquele risco daquele leilão é controlado ou não, se tem, por exemplo, a previsão no edital de um negócio chamado direito de evicção, que significa que se for anulado aquele leilão, aquele que pagou pelo imóvel recebe esse dinheiro de volta. Tem isso previsto no edital, não tem, e outros pontos que vão ajudar a compreender o risco jurídico. Porque, como qualquer negócio, existe risco aqui também. O importante é mapear esses riscos e saber o que está fazendo. Fora uma análise bem feita também, mercadológica, porque muitas vezes o site do leiloeiro erra na precificação do imóvel. Ele diz que o imóvel, um exemplo, ele diz que o imóvel vale 500 mil e está sendo vendido por 250, metade do preço. Mas aí, fazendo uma boa análise mercadológica, você percebe que, na verdade, não vale 500, só vale 400 ou só vale 350. Então, não dá para acreditar naquilo que está na tela. É preciso se aprofundar e, de fato, fazer uma análise mercadológica e jurídica daquela operação para, de fato, tomar a decisão se entra, se não entra, se disputa, se não disputa, qual é o lance máximo que vai chegar. Enfim, aí é algo muito pessoal de cada um.
Pois é, e como? E é uma oportunidade, na sua percepção, doutor, para principalmente investir, ou seja, aquela pessoa que compra um imóvel no preço mais barato, vende depois e por aí vai criando, não necessariamente para morar neste imóvel, ou não, para aqueles que agora querem uma única oportunidade, está de olho, procurando onde morar, pode seguir pelo leilão. Funciona para as duas frentes ou é melhor para o investidor ou vale para todos os casos?
Funciona para as duas frentes, João. Assim, comprar imóvel com desconto é algo que é bom tanto para aquele que compra para revender ou compra para alugar, ou seja, o investidor, como também para aquele que está procurando imóvel para moradia e quer pagar mais barato por isso, né? De repente, com o orçamento que a pessoa tem ali disponível, ela consegue adquirir um imóvel em um padrão, em um patamar acima do que ela conseguiria se fosse para o mercado tradicional. Então, serve para as duas coisas. Claro que para quem procura um imóvel para moradia, tem que saber também que ele vai ter outros aspectos que levar em consideração, como, por exemplo, a possibilidade de um imóvel estar ocupado, né? Então, é saber que vai adquirir um imóvel, mas que talvez, e que provavelmente, até eu diria, ela não está interessada em desocupar, em sair desse imóvel, né? Então, ela cria uma certa resistência, quer continuar. Não tem direito para isso, né? O direito não assegura essa pessoa para isso, então ela inevitavelmente vai sair do imóvel, né? É o que eu sempre digo para todo mundo que conversa comigo sobre isso, aquelas histórias que a gente ouve, eu conheço alguém que comprou um imóvel de leilão e que está há 10 anos tentando tirar a pessoa de lá. Isso é sempre o amigo do vizinho do amigo, né? As pessoas nunca dizem exatamente quem é que está passando por isso. Mas é lógico que pode acontecer uma resistência nessa desocupação. Mas a lei não assiste a essa pessoa que ocupa indevidamente o imóvel. Ela já perdeu. O imóvel foi retomado pelo banco, ou seja, o proprietário passou a ser o banco. E se o banco vende isso através de um leilão, aquele que compra passa a ser o proprietário. Então, eu digo que o caminho ideal é sempre tentar uma desocupação amigável, né? É o melhor para todo mundo. Então, a grande maioria dos imóveis que a gente arremata, seja para a gente, né, em operações assim, de investimento pessoal, ou para clientes, numa assessoria, a gente consegue fazer a desocupação de maneira amigável. Essa é a realidade da maioria dos casos. Mas tem ali uma minoria que a gente precisa entrar com ação de missão na posse, solicitar uma liminar, né, para que o juiz determine que a pessoa saia do imóvel. Mas, como eu disse, a saída acontece, né, porque a lei prevê assim e a lei é muito bem amarrada nesse sentido. Então, aqueles mitos de que se tiver uma criança, se tiver um idoso, se tiver um deficiente, não consegue a desocupação, isso, na verdade, como o nome já diz, são mitos, né? Uhum. Não são verdades, porque a lei não faz essa distinção.
Doutor Pedro, muito obrigado, viu, por você estar aqui no nosso Notícia, nessa tarde de sexta-feira. Aprendi sobre esse novo mundo que eu não conhecia tanto, fiquei curioso quando fiquei sabendo dessa oportunidade aqui de conversar com o senhor. Volte aqui no nosso Notícia para a gente entender mais e atualizações de tudo isso que o senhor está contando, viu? Muito obrigado por estar aqui.
Eu que agradeço, João, pela oportunidade, pelo convite, pela audiência. É sempre bom a gente falar de um tema que desperta interesse, mas que requer também cuidados. E eu queria até aproveitar para fazer um convite para os ouvintes e para quem está nos assistindo no YouTube. Nós vamos fazer um evento no dia 30 de maio aqui em Salvador para falar justamente sobre isso, né? O nome é Primeiro Lance, uhum, porque é justamente essa ideia de mostrar às pessoas como dar os primeiros passos nesse mercado, né? Então, fica aí o convite e as pessoas podem se inscrever, enfim, e ter esse contato direto comigo lá.
Maravilha! Então, sucesso no evento e até uma próxima, viu? Muito obrigado.
Obrigado, boa noite.
E assim a gente vai encerrando mais uma notícia. Muito obrigado pela companhia e mais uma tarde, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se vê. Uma boa noite, até segunda.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
ZYV 649. Rádio Excelsior FM 106.7 MHz. Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos e santos na graça de Deus, agora em oração pela nossa Rede Excelsior, boa noite. Senhor, somos vossos, vosso povo, ovelhas do vosso rebanho. A figura do bom pastor é nos apresentada como glorificação pascal. Nesta figura, muito querida à igreja primitiva, a expressão do amor universal de Cristo pelos homens é apresentada de maneira concreta. Estes lhe pertencem como ovelhas ao pastor. Ele as guarda com cuidado zeloso. Ele é a fonte de vida e salvação. As ovelhas, disse Jesus, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará de minha mão. Um privilégio imenso, mas que exige da parte do homem esta condição. Minhas ovelhas reconhecem minha voz e me seguem. Reconhece a voz de Jesus, quem aceita o Evangelho, quem lhe apreende o verdadeiro sentido, quem escuta a voz da igreja, do Papa, dos bispos, dos superiores da vida religiosa, e lhes obedece, quem vive atento à voz da consciência, das inspirações interiores. Através de todas essas vozes, ouvidas e traduzidas em vida, em obras, o homem segue o Senhor com fidelidade e assiduidade crescentes. Pertencer ao rebanho de Cristo não é privilégio reservado a alguns, mas é um dom oferecido indistintamente a todos os homens, todos que o quiserem aceitar. Se por desígnio de Deus, as primícias do Evangelho foram reservadas ao povo hebreu, no meio do qual Jesus desenvolveu seu ministério, depois da ressurreição, ele ordenou aos apóstolos pregá-lo a todos os povos. E concluamos, irmão, a nossa oração de hoje rezando um trecho do Salmo 100. Vamos dizer então a nosso Senhor: aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Vinde entrar jubilantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Sim, o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna, e de geração em geração se estende a sua fidelidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele a todos nós abençoe, que Ele nos guarde de todo mal e nos conduza à vida eterna. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.